Semana passada nós falamos sobre um pouquinho sobre a guia profética deste ano. O que acontece? Ah, sim, muito bem. O Xande aqui está lembrando que nesta quinta-feira não é para trazer visitante aqui. Você não vai ocorrer uma reunião de grupo de comunhão aqui, amém? É uma reunião para quem está envolvido com o projeto e já seja membro, frequentador ou comprometido, tá bom? Não vai trazer aqui um visitante que ele não vai entender muito, tá bom? Amém ou amém? Na semana passada, no último culto de final de ano, nós tivemos aqui o meu cunhado a pregar, o pastor Fernando, que já regressou ao Brasil. E eu, no finalzinho, eu falei a respeito de algumas coisas interessantes sobre a guia profética de 2015. O que é a guia profética? Veja bem, Deus tem levantado nesses últimos tempos apóstolos e profetas, homens renomados, conhecidos e com bagagem espiritual, que tem sido usado por Deus para trazer muitas vezes um certo esclarecimento, direção, um abrir de olhos e até mesmo uma certa esperança de coisas que o Senhor está mostrando que vai acontecer, né? Não só no ano, ou seja, nós não estamos aqui falando de previsões como se faz a astrologia ou a leitura de cartas e leitura de mão, não tem nada a ver com isso, amém ou não amém? Mas é interessante que a Bíblia toda, ela mostra um aspecto que Deus sempre trazia homens e mulheres. Por exemplo, vamos pegar aqui os filhos de Issacar, eram conhecidos por serem homens conhecedores dos tempos. Conhecedores dos tempos. E os seus irmãos, que eram as outras tribos de Israel, ouviam eles. Porque eles sabiam o que Deus estava fazendo naquele momento e o que Deus estava para fazer dali para frente. E nesses últimos tempos, com a restauração dos 5 ministérios, Deus tem levantado apóstolos e profetas tremendos, poderosos. Nós temos recebido até alguns aqui para nos ensinar e nos ativar em determinados moveres que ainda não temos. E o que é interessante é que nós temos visto e Deus tem usado eles através destas guias proféticas para trazer uma certa direção e orientação e testificação de coisas que Deus está falando no mundo inteiro. Veja bem, o que eu vou ler aqui para vocês não é a ideia simplesmente de um homem, apesar de ter sido escrito por um homem, mas são coisas que Deus já tem vindo a falar conosco, e você vai ver isso. Coisas que Deus tem falado com outros homens e mulheres de Deus à volta do mundo, ao redor do mundo. Então serve até como uma testificação em muitas situações, em muitas áreas, do que Deus realmente tem para este ano ou para os próximos anos. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que a expressão década da urgência. Quantos já ouviram essa expressão pelo menos uma vez? Aqui nós falamos muito sobre ela. Quando nós falamos sobre a década da urgência, Deus utilizou estes homens e mulheres de Deus para falar que desde 2010 até 2020, nós estamos falando aí de uma média de 10, 11 anos, tá? Porque contabiliza um pouco com o calendário de Israel e etc e tal. É interessante que foi lá em 2010 que Deus começou a falar a respeito desta década, de uma década de urgência. Isso foi sendo testificado na igreja, testificado, né, por outros apóstolos, profetas, homens de Deus, e muita gente começou a pregar, falar, ensinar neste sentido, de que nós estamos vivendo numa década chamada década de urgência. Amém ou não amém? E para você ter uma ideia, a guia profética de 2015, ela traz juntamente para nós o ano bíblico de 5.775. O que, que é isso? O povo de Israel, para eles, ainda, porque eles não creem que Jesus era o Messias, amém? Eles não creem que Jesus era o Messias, por isso para eles não há ano zero. Isso ocorre para o mundo ocidental, para a nossa cultura. tá bem? Mas, para o povo de Israel, eles estão agora no ano 5.775. E começou o ano 5.775 no dia 20, no nosso 24 de setembro de 2014. Ou seja, nós já estamos a viver o ano bíblico de 5.775. Que, segundo a tradição judaica, segundo, né, a tradição cristã judaica, é um ano sabático. É um ano de Shemitah, a palavra que se utiliza. O que é um ano sabático? Ano sabático tem a ver com um tempo de descanso. Deus trabalhou 6 dias e no sétimo descansou. Ele descansou e este descanso não foi deitar numa rede e falar, agora que estou cansado, vou dormir uma soneca. Deus não se cansa, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, Ele não se cansa. Se a gente acreditar que Deus se cansa, a gente pode acreditar que Ele não respondeu a nossa oração porque estava cansado. É ou não é? Mas Deus não se cansa. Quando a palavra de Deus fala que Ele descansou, a palavra descansou significa que Ele desfrutou, regozijou-se na sua criação. Por 6 dias Ele criou. E no sétimo, Ele desfrutou daquilo que Ele fez. Nós pregamos há uns meses atrás sobre isso, sobre um lugar de descanso. Você pode procurar lá no nosso site, www.caep.pt. Tem lá 3 pregações falando sobre o lugar de descanso ao qual você pode desfrutar hoje. E este ano, para o judeu, é um ano de descanso. Para nós, 2015, ele é interessante e creio eu que Deus respeita isso. Nós vamos viver bênçãos, como diz ali, um dobro privilégio como igreja. Porque nós vamos desfrutar do que Deus tem para 2015, mas também vamos desfrutar do que Deus tem falado a Israel sobre 5.775. São 2 tipos de bênção que se unem num só propósito. De trazer transformação para a sua vida. De trazer bênção para você. Amém ou não amém? Então nós vamos ler essa guia profética. Vamos ver aqui alguns pontos. E pode liberar aqui para mim, ó, tá bom? E eu aqui dou continuidade. E nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Eu quero pular toda a parte da introdução, que eu já fiz aqui rapidamente. Cadê? Jogou aqui para mim? E nós vamos ver algumas coisas interessantes que eu quero aqui ressaltar para a sua vida. Eu quero aqui apresentar para você algumas coisas. E normalmente nós lemos essa guia profética, nós lemos numa reunião de membros, nós não costumamos fazer isso aqui ao domingo. Mas nós temos entendido de ler hoje aqui para despertar alguns, para aquilo que Deus está fazendo do tempo e dos tempos que nós estamos a viver. Porque muita gente está vivendo a vida assim, ó, meio perdida. Os anos estão passando e cada vez mais depressa, é verdade ou não é? 2014, irmão, foi voando. E as pessoas se perguntam, acabou. E aí? 2015, e aí? Deus não parou de agir nem de se movimentar durante esse tempo todo. Mas tem muita gente distraída. Tem muita gente que ainda não se apercebeu do tempo em que está vivendo, dos tempos que nós estamos a viver. Então veja bem, aqui está o resumo daquilo que eu já falei. Eu quero ir mais para frente. Mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas que já estão declaradas sobre nós e alguns de nós já podemos testificar destas coisas da nossa própria vida. O que nós vamos experimentar nesta década de bênção, fala comigo, de 2010 até 2020, nós vamos experimentar algumas coisas. Uma das coisas que nós podemos esperar em todos os anos desta década, veja bem, não é algo que começou em 2010 e acabou lá. Ela continua. O que Deus mostrou em 2010 continua para 11, 12, 13, 14, 15, até o final dessa década. O que Deus mostrou no 11, em 2011, continua até o final. No 12 a mesma coisa, 13, 14. E lá em 2011, Deus começou a falar a respeito de um aumento ou de uma medida extra para a nossa colheita financeira, ao entregarmos pontualmente e generosamente nossos dízimos, primícias e ofertas ao Senhor, como no ano de 2011. Deixa eu te mostrar algo. Quem recebeu esta revelação em 2011 e tem aplicado estes princípios na sua vida desde esta época, chegou hoje em 2015 com uma conversa diferente de muita gente. Ele não falou de crise. Ele não fala de problemas financeiros. Eles falam de desafios financeiros. Existe uma diferença entre problemas e desafios. Sabe o que Deus quer que você viva? Desafios financeiros, não problemas financeiros. Deus quer que você olhe para as situações e você fale assim: é grande, mas eu posso entrar, porque se Deus é por mim, ninguém poderá ser contra mim. Você está me entendendo? O que Deus está nos ensinando através desses princípios é que o mundo realmente vai entrar em crise, mas quem aplicar os princípios da palavra vai se sobressair e no meio da crise vai encontrar oportunidades. Irmãos, eu tenho N testemunhos aqui na própria igreja de pessoas que nesses últimos 5 anos prosperaram e continuam a prosperar grandemente. E eu falo, qual é a marca? Qual é o sinal? Aplicação dos princípios bíblicos revelados. Já desde 2010, 2011. Desde 2010, 2011. Muita gente aqui veio para a nossa igreja, já era cristão, veio de outro lado e nunca tinha ouvido, por exemplo, falar sobre primícias. De repente ouviram falar, mas o que é isso? De onde é que vem? E muitos começaram a praticar, e muitos hoje têm testemunhos para dar a respeito desta revelação, da revelação deste princípio bíblico. Tremendo. Acabou em 2011 isso? Não. Continua para 12, 13, 14, 15, não acaba. Simplesmente Deus está falando que para aqueles que forem generosos e pontuais, Deus tem preparado uma, fala para a pessoa que está do seu lado, medida extra. Medida extra. O ponto 2 fala de um maior posicionamento junto a um novo e mais elevado nível de autoridade para que exerçamos nosso ministério e possamos destruir as obras do diabo. Eu tenho visto a igreja desde 2011, aqui em Portugal, se levantar com um nível de autoridade como não tinha visto antes, para conquistar territórios. Mas nós não começamos, por exemplo, a fazer a conquista e a transformação do distrito de Setúbal antes de 2010. A igreja foi entendendo que ela tem um nível de autoridade, ela já sabia disso, mas ela entendeu que o nível de autoridade agora é mais elevado. E o objetivo da igreja é entrar em níveis de guerra para destruir as obras do diabo e transformar freguesias, cidades, bairros, nações. E é claro, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando das vidas, das famílias que estão dentro das cidades, das famílias e das nações. Deus não quer transformar só a arquitetura geográfica de uma nação. Deus quer transformar o povo que vive numa nação. E desde 2011, nós temos visto a igreja num maior posicionamento e num nível mais elevado de autoridade para esse tipo de conquista. Aí você fala assim, pastor, mas nem todos. Deixa eu te falar uma coisa. Está cheio de gente distraído mesmo. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Mas aqueles que estão dando ouvido à voz de Deus, Deus está revelando o que Ele está fazendo em cada ano, em cada momento, e o que Ele está liberando em cada tempo, para que aqueles que ouvem os seus profetas prosperem. Não é isso que a palavra de Deus diz? Hã? Hã? Não é isso que a palavra de Deus diz? Crede no Senhor e nos seus profetas, qual é o resultado? Prosperareis. Prosperareis. Tem pessoa que crê em Deus, mas não crê nos profetas que Deus levanta. Aí vem buscar um conselho. Aí o profeta fala, faz isso. Ah, eu vou fazer diferente. E quer prosperar como? Olha o cão, alguém que está do seu lado e fala assim, não é de você que o pastor está falando não, né? Ponto 3. Um extraordinário nível de saúde e força para enfrentar a nossa jornada na vida cristã. Quer que você ande no vale, nas montanhas ou no deserto, Deus nos dará força para enfrentar as circunstâncias sobrenaturais e os ataques de Satanás. Isso foi liberado em 2013. Olha que poderoso! Olha que poderoso, irmão. Está falando de força física, de saúde. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho andado aí com uns pais espirituais. Vocês conheceram alguns deles? Vocês conheceram aqui o apóstolo Géser? Irmãos, tem quase 70 anos. Viaja todo final de semana. Cada final de semana está em algum lugar do mundo, espalhado. Você olha a correria desse homem, ele não parou um minuto aqui. Aí você fala assim, meu, como consegue? E às vezes eu vejo aí uns jovens cansados já. Eu falo às vezes por mim mesmo. Mas é porque simplesmente apropriam-se daquilo que Deus está liberando para cada tempo, porque as guerras vão aumentar, vão crescer, né? Os ataques do diabo vão vir maior sobre a igreja. Sim, mas Deus já liberou sobre a sua igreja, sabe o quê? Uma medida extra, um nível extraordinário de saúde e de força para você combater o mal. Você está entendendo? Irmão, pergunta para a pessoa que está lá, fala assim para ela, você está entendendo esse pastor hoje? Nós estamos vendo aqui uma recapitulação de tudo que Deus já liberou para você. Ah, pastor, entrei na igreja faz 3 semanas. Não interessa, está liberado. No mundo espiritual, estas coisas estão liberadas sobre a igreja. É para você se apropriar. Você fala, Deus, há um extraordinário nível de saúde e força para aumentar a minha força, para eu poder enfrentar essa jornada. Eu quero isso sobre a minha vida. Eu não quero andar cansado. Eu não quero andar aí cabisbaixo, eu não quero andar aí falando, ah, não vai dar. Não, pelo contrário, irmãos, as batalhas que nós vamos enfrentar daqui para frente são maiores ainda. Sabe o que você vai precisar? Saúde física e força mental. Aquele que não pegar, sabe o que vai acontecer? No meio da batalha, vai coxear, vai ficar para trás. Aí vai ter que ficar lá os outros puxando ele. Né? Ainda bem que eles não vieram hoje. Ponto 4 diz que o olho do Senhor e a sua misericórdia esteja sobre nós e nossa família, velando e dirigindo os nossos passos. Nesta década, o Todo-Poderoso colocou uma prioridade em seu olhar e favor sobre a família e os construtores desta instituição gloriosa, originada por Deus como no ano de 2014. Nós ouvimos isso no ano de 2014. Que Deus estaria abençoando as nossas famílias. Nós é tão poderoso que quando a gente entra mesmo no mover profético, a gente começa a desfrutar dessas verdades. Eu parei para fazer uma pequena reflexão deste último ano da minha vida como família, minha família principal, que é minha esposa e as minhas duas filhas, a Giovana e a Ana Clara. E eu vejo o quanto que Deus nos abençoou nesse último ano de 2014. Deus nos deu a hipótese, por exemplo, das minhas filhas e de nós próprios desfrutarmos de um relacionamento com toda a família e parentela da Daniela. Nos meses de julho e agosto nós estivemos lá no Brasil, curtimos as nossos familiares, né, as irmãs dela, o pai dela, né, a mãe já faleceu, mas o que nós pudemos desfrutar e curtir, nós curtimos. Chega no final deste ano, toda a minha família vem para Portugal. Estão aqui, incomodando até hoje. Está gravado, hein? Não é interessante? Não é interessante? Que Deus nos deu uma bênção familiar. Nós podemos desfrutar pais, irmãos, sem esforço. Sem esforço. Simplesmente porque nós nos apegamos naquilo que Deus está falando, que vai fazer sobre a família. A gente crê, fala, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu tenho certeza, irmãos, isso não acabou, ele continua ainda em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Por isso você vai desfrutar da alegria de estar com os teus, glorificando a Deus, louvando a Deus, desfrutar da comunhão, da alegria, porque Deus colocou os seus olhos sobre a família. Que poderoso! Como é maravilhoso a gente saber que os olhos do Senhor estão velando por essa instituição. Não é igreja, é família. E através da família nós vamos ter igrejas poderosas, porque a família vai ser abençoada. Você crê nisso? Você crê nisso? Fala para a pessoa que está dizendo, dá um chacoalhão, né? Fala, você crê nisso? Dá um glória a Deus, então. Ainda no ano de 2014, falou a respeito de uma unção davídica que será acrescentada ao povo de Deus para uma maior intimidade com ele. Que o Senhor, a sua presença e uma maior comunhão com o Espírito Santo, o próprio Senhor virá à nossa porta para estar conosco de maneira evidente, para dar a nós a sua força e fortaleza, para perseguir e destruir os nossos inimigos. Nós podemos esperar grandes vitórias nesta década pelo poder sobrenatural do Altíssimo, liberada para cada família desde a porta. As portas abertas serão uma regra em nossa caminhada através da mão do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem em 2014 viu uma porta aberta pelo Senhor para a sua vida? Sabe por que você viu isso? Porque Deus falou que faria isso. E nessa porta aberta, Deus te prosperou, Deus te abençoou, Deus te deu força. E não vai parar aí. É como no ano de 2014, irmão, se prepara, porque em 2015, 16, 17, 18, 19, vai continuar. Ele vem até a porta, ele abre a porta, ele fala, entra. Porque eu quero fazer coisas grandes e poderosas na sua vida. Ponto 6 fala de uma unção profética liberada. Irmãos, ele ativará o profético da igreja e levantará os profetas de maneira poderosa e rápida. O que nós falamos nesse último ano de 2014? Sobre uma velocidade poderosa. É ou não é? Nós estamos falando de um mover ativado pelo Deus que levanta os seus profetas que vão dando direção. E vou te dizer uma coisa, não dá para ficar pensando muito. Não vai dar para ficar processando muito. Ah, será que é? Não é? Será que não vai? É rápido. Quem ficar pensando muito fica para trás. Deus está liberando isso, irmãos. Por isso a década de 2010, que para o judeu é 5.770, para até 2019, para o judeu será 5.779, surge no contexto bíblico relacionado com o termo hebraico Ayrim, significando... que o seu significado é o olho ou os olhos do Eterno sobre a porta aberta, ou o vidente, ou a fonte. Ou seja, a revelação da palavra nos diz que esta década é década da visão e do profeta do Eterno. As águas do rio profético do Altíssimo será acrescentada com a sua presença. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais tremendas. Deus vai começar a abrir os olhos da sua igreja para ver o que ela até aqui não viu. Porque assim, estamos chegando nos tempos em que não dá mais para se distrair. Deus vai dar a direção, entra. Entra pela porta que ele abriu, porque ele apontou o caminho, abriu a porta. Se você não entrar, você vai sofrer a consequência de quem fica do lado de fora. Amém ou amém? Sabe aquela tempestade que vem vindo? A neve está chegando, a casa está lá, a porta, irmãos, está aberta porque o dono da casa abriu. Ele fala, eu vou fechar a porta. Eu vou fechar a porta. Quem não entrar por ela, coitado. Porque vai ficar na tempestade, vai ficar no meio da neve. Então veja bem, essa década ela está marcada por coisas poderosas. Por sobrenaturalidade, pelo profético. E... nós vamos descobrir algumas coisas que já foram ativadas desde 24 de setembro do ano passado e que nós podemos desfrutar hoje. Então veja bem, se ativou desde Israel e no mundo várias coisas, por ser um ano sabático, um ano de descanso, perdão de dívidas. Você vai começar a ver que você próprio estava aí com algumas dívidas e você vai receber o perdão das dívidas. Muita gente já começou a desfrutar disso. Dívidas que eram de 4 mil, falaram para você, paga 1.000 e está tudo resolvido. E 3 mil foram perdoados. Alô? Eu sei que você não vai levantar a sua mão e falar, fui eu, pastor. Você está entendendo? Mas é interessante quando nós começamos a ver alguns aspectos ao qual o próprio governo começa a liberar situações para que você pague as suas dívidas. Anulando coisas, impostos e taxas e coisas que ele colocou, encargos que ele mesmo colocou. Ele tira tudo para falar, paga agora. Aí alguns viram a oportunidade e falam assim, agora que eu pago. E isso foi declarado, irmãos. Eu não vou voltar para trás, mas pronto. Mas se prepara porque já está liberado o perdão de dívidas. Não fica à espera. Ah, então não vou pagar nada porque já que vai perdoar... né? 2. A libertação dos cativos e a cura aos doentes. Já está liberado para você em nome de Jesus. E tem gente que só o fator de ter recebido Jesus como Senhor da sua vida já começou a experimentar cura no seu corpo físico. Teve gente que este ano que já se passou já recebeu cura aqui, provada, irmãos. Coisas de anos atrás. Deus curou aqui imediatamente. 3, quebra das prisões dos encarcerados. Aquele que estava aprisionado por pressões e opressões espirituais malignas, obras de feitiçaria e macumbaria, Deus já começou a quebrar essas prisões. Você vai ser liberto em nome de Jesus. 4, o ano agradável da boa vontade do Senhor. Uma nova temporada de perdão, justificação e liberdade do Deus vivo. As pessoas vão começar a se sentir mais amadas por Deus. Elas vão começar a sentir o perdão de Deus. Tem gente que está dentro da igreja até hoje não sentiu o perdão de Deus, irmãos. Ele continua se punindo pelos seus próprios pecados, pelas acusações que lhe são feitas. E muitas vezes não é nem por ninguém humano ou físico, é o diabo, ou ela própria, que não consegue se perdoar. Mas está sendo liberado hoje, um irmão, uma nova temporada de perdão, de justificação. E principalmente, irmão, de liberdade no Deus vivo. Esse ano de 2015 vai ser poderoso. Por este ano de 5.775, 2015, ano sabático, ou o número Shemitah 10, desde a constituição do Estado Livre de Israel, em 1948, fecha-se um ciclo e se abre um outro novo de grande bênção profética. Deixa eu explicar isto. Desde que Israel voltou a ser nação, em 1948, aconteceram 10 anos sabáticos. Este de 5.775 é o décimo ano sabático. O que 10 significa? Pergunta aí para o senhor que está ao seu lado. O que significa o número 10? Plenitude. Plenitude. Irmão, se prepare. Esse ano de 2015, ele é, profeticamente falando, ele é surpreendente. Surpreendente. Vai no YouTube buscar aí um pastor americano falando sobre as quatro luas sangrentas. Você vai ver que poderoso, que mensagem poderosa que há por detrás disso. Há um pregador falando sobre os mistérios do Shemitah, dos anos sabáticos. É interessante que em todo ano sabático, quando ocorre, ocorre alguma coisa poderosa para o povo de Israel. Tremenda. E irmãos, fisicamente estão acontecendo coisas poderosas, imagine espiritualmente o que é que está sendo liberado. Você imagina o que é que no mundo espiritual está sendo liberado. Quando as palavras proféticas estão sendo cumpridas fisicamente, imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. Então veja bem, nós estamos num ciclo, terminou um ciclo, 10, plenitude, fechou, começa agora um novo tempo de bênção profética. Será uma nova temporada gloriosa de oportunidades para todos, em que o Senhor vai trazer grande bênção e colheita financeira para aqueles que semearem suas vidas e ofertas para o avanço de projetos evangelísticos e proféticos do reino de Deus. Existe uma ativação da nossa parte, existe um crer na nossa parte de se envolver, de fazer. E Deus vai estar trazendo o quê? Gloriosas oportunidades. Para concluir, que foi ativado. Este será um momento de grande dependência e confiança plena na provisão do Eterno para os seus servos fiéis. Veja bem, momento de grande dependência e confiança. Quem não depender e não confiar, está fora. No Ocidente já podemos desfrutar do tempo liberado por Deus com relação a perdão de dívidas, de prisões financeiras e opressões satânicas. Jesus é o nosso jubileu. Sendo claro nas escrituras, em relação ao cumprimento das festas sagradas de Israel, as cerimônias, dos símbolos em Cristo, devemos entender que para a igreja, Ele, Jesus, é o nosso Messias, é o nosso ano agradável, o nosso jubileu, em quem os símbolos proféticos são plenamente cumpridos. Portanto, neste 2015, nossa ênfase profética deve ser sobre os benefícios da obra da cruz, da salvação dos pecados, da cura divina, da libertação de prisões e dos demônios, justificação pelo sangue de Jesus e prosperidade com superabundância. Acredito firmemente que um dos benefícios que teremos será uma poderosa ênfase de Deus no preenchimento ou no batismo do Espírito Santo e na ativação dos seus dons. Esta será a ênfase. Nós, como igreja, devemos começar a pregar. Está vendo aquele negócio aqui? Obra da cruz, salvação dos pecados, cura divina, libertação. Irmão, são coisas que, se você parar para ver, a igreja perdeu um pouco. Ela começou a pregar muito sobre bem-estar. só, né? Olha, para você viver bem, para você se dar bem na vida, para você estar melhorzinho. E aí o povo vem para a igreja porque quer estar bem. Irmãos, eu vou voltar aqui e fazer algumas afirmações que eu fiz no ano passado, para a gente começar bem. Se você quer estar num ambiente que vai te fazer bem, vai para um spa. Lá você tem massagem, lá você tem banho turco, lá você tem, né, relax. Igreja, irmãos, é viver profético, é viver na guerra, é bater na cabeça do diabo e ver as vitórias de Cristo sobre a nossa vida. É vencer o pecado, é vencer o mundo, é vencer a carne. E tudo isso dá trabalho. Amém ou amém? 2015 será conhecido como o ano da adoração do Senhor. Como eu ouvi uma expressão, um dia está difícil? Ora. Está impossível? Adora. Alô? Está difícil? Ora. Está impossível? Então adora. Adora, porque quando a nossa oração já não faz efeito, vamos adorar a Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém ou amém? O ano 2015 será caracterizado por uma crescente onda de evangelização em massa e de casa em casa com grandes milagres do Todo-Poderoso. Por isso que quinta-feira eu quero que nós estejamos juntos aqui, ó. Porque a evangelização vai ser em massa, mas também de casa em casa. Vai ser algo poderoso que Deus vai estar fazendo. Irmãos, os ministérios evangelísticos da CAP, os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, eles vão, irmãos, superabundar, porque este ano vai haver esta crescente onda de evangelização. Nós estamos vivendo uma década de urgência. Irmãos, tudo que não aconteceu ainda tem 5 anos aí para acontecer. Deus está acelerando os processos. Haverá também uma grande onda de consciencialização do poder e dos benefícios da obra da cruz do Calvário. E aqui o pastor diz, aleluia. Porque tem gente que já está na igreja há 20 anos e ainda não entendeu isso. Tem gente que está tanto tempo na igreja e ainda não teve consciência do poder e do benefício da obra de Jesus lá na cruz. Mas esse ano nós vamos ver isso na sua vida, em nome de Jesus. 3. Vai tornar-se cada vez mais crescente o chamado para a igreja e os seus ministros ensinar e ministrar na plenitude os dons e a unção do Espírito Santo. Você se prepara. Porque vai ter culto aqui, irmãos, que não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Por quê? Porque Deus vai começar a manifestar a sua unção. E Ele vai começar a liberar, irmãos, os dons. E Ele vai começar a ativar ministérios, pessoas. Vai batizar, vai encher do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que a partir daqui, quem não andar no fogo de Deus, vai ficar morno. E o problema do morno é que Deus vomita. Deus vai começar a derramar um fogo, mas um fogo verdadeiro. Não é coisa de alma. O fogo que vem do Espírito Santo, irmãos, e que você vai ter prazer e necessidade desse fogo. Você vai pedir para o pastor culto todo dia. E o pastor vai falar, não. Pode fazer na sua casa também. 4, um crescente peso de sobrenaturalidade de Deus na igreja e através de seus ministros para operar milagres no Senhor. 5, a adoração a Jesus Cristo em um nível mais alto, provocando e fazendo com que na atmosfera de muitas regiões sejam carregadas com a glória do Senhor e suas manifestações de poder. É que nós estamos ouvindo falar aqui de sobrenaturalidade, poder de Deus. Se prepara. Porque você vai voltar a ver, eu falo aqui crentes como eu de 30 anos, irmãos, você vai voltar a ver a glória de Deus. Sobrenatural, milagres, coisas acontecendo que quem é muito racional vai ficar, que é isso? O que está acontecendo? Mas se ele quiser receber o poder de Deus, ele também vai receber. O ano de 2015 ainda será caracterizado por uma intercessão cada vez mais inteligente. E cheia de recursos cibernéticos, internet, sites, páginas, etc. tal, para facilitar estratégias de guerra espiritual e mobilização prática da oração dos guerreiros do Senhor. 7. Por negócios e transações impressionantes. Essa aqui é poderosa. Negócios e transações impressionantes a preços baixíssimos em favor do povo de Deus. Esteja preparado para comprar casas, terrenos, propriedades a preço de presente e a construir seus projetos com provisão total do céu, sem empréstimos bancários. Aqui todo mundo dá glória a Deus. Falou em sair do aluguel. Ah, glória. Né? Deus está falando do poder, do sobrenatural, todo mundo. Falou em ter finanças. Ah, glória a Deus. Deixa eu te mostrar algo aqui poderoso, irmãos. Olha aqui. Isso aqui que nós estamos falando é porque nós cremos que 2015 será o ano da boa vontade do Altíssimo para você e para sua casa. Isso aqui é algo que a gente crê, e porque crê ativa os princípios da palavra na nossa vida. 2015, como nós ouvimos, aprendemos e vamos viver, é um ano também que fala de aliança. Nem todo mundo vai desfrutar disso, porque nem todo mundo está em aliança. Nem todo mundo está em aliança. Nós começamos pelos princípios. Ah, eu tenho uma aliança com Deus. Muitas vezes. Ah, está ótimo. Amém. Tudo começa por aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos aqueles que têm uma aliança com Deus também têm uma aliança com a igreja de Deus. E tem gente que até hoje, por exemplo, não tomou uma decisão séria de ser membro de uma igreja. Ou aqui da própria igreja. E a gente pergunta por quê? Os medos, as preocupações, as ansiedades. Mas ela gosta. A pessoa gosta de andar por aí porque pronto, faz bem para ela. Irmãos, é ano de aliança. Quem não andar em aliança não desfruta dos benefícios da aliança. Eu tenho certeza que todo aquele que verdadeiramente aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele vai fazer parte de uma igreja. Não tem como. Porque o Cristo, ele estabeleceu a igreja como seu veículo de transformação. De transformação. Aí nós pegamos, às vezes as pessoas não querem uma aliança ou um compromisso. Porque ela, não, eu tenho compromisso com a minha casa, com o meu trabalho, com a minha família. Mais compromisso, igreja e etc e tal, logo, não se compromete com aquilo que é reino e quer desfrutar dos benefícios do reino, é incompatível. Eu quero abrir aqui os teus olhos para algo poderoso que Deus vai fazer a partir deste 2015, porque eu creio no meu Espírito. Nós que andamos em aliança no Senhor, na bondade do Senhor, irmãos, nós vamos desfrutar de tempos sobrenaturais em todos os sentidos. Cura, prosperidade financeira, material. Nós vamos ver, irmãos, coisas que sonhávamos e pensávamos ser difíceis e até mesmo impossíveis. Nós vamos começar a ver acontecer. Sabe por quê? Porque o Deus da aliança agiu primeiro em nós. E porque nós respondemos com fé, o resultado é, ele vai nos honrar. Você se prepara. Se prepare para ver a salvação daquela pessoa mais difícil, mas que ela não vai se converter nunca. Se prepara, ele vai andar mais convertido que você. Ele vai fazer VD1, 2, 3 e 4, vai passar você, irmão. Eu vou olhar para você e falar assim, ó, tá vendo? E cuidado para não ser você um empecilho na vida dele. Cuidado você para não ser aquele que vai travar ele no seu crescimento através do teu mau exemplo. Através do teu mau exemplo. Porque até aqui, você não se preocupou em andar em aliança. Mas essa pessoa vem numa unção nova. Essa pessoa ela vem já num mover novo. Num mover liberado por Deus para esta década. Aonde a medida extra vem. Alcança, toca, transforma, liberta, restaura, ativa. E ele vai ter uma caminhada. Ah, irmãos, que não vai ser relacionada com o que a gente conheceu de igreja até aqui. Religião. Rituais. Ele vai ter uma caminhada apostólica e profética. Ele vai ser como um João Batista. Um João Batista que vai entrando e pregando uma mensagem que ninguém pregou, mas que já estava revelada há muitos anos atrás, para ser pregada no tempo certo e na hora certa. Você se prepara porque os Joãos e as Joanas Batistas estão se levantando neste tempo de mover profético. Deus está liberando isso sobre a sua igreja, irmãos, e muita gente não vai conseguir entender ou crer. Mas uma coisa é certa, há uma necessidade deles se levantarem antes da vinda do Senhor Jesus. E eles vão se levantar. E eles vão abrir a sua boca. E ao abrir a sua boca, eles vão anunciar mensagens poderosas como raça de víboras, hipócritas. Poderosas como essa que João Batista pregava a todo religioso. E o religioso vai torcer o nariz. O religioso vai querer decapitar ele, cortar sua cabeça. O religioso não vai querer ser confrontado com o seu pecado ou com o seu estilo de vida morno. Ou com os seus rituais. Rituais estabelecidos por ele próprio para tentar alcançar o céu. Ah, irmão, se prepara, porque o mover profético está cada vez mais sendo ativado nessa década da urgência. Nós, no ano passado, não ouvimos quase nada sobre moveres proféticos. Nós já iniciamos, irmãos, já no finalzinho deste ano, nós já iniciamos já com uma escola de ativação profética. Nós já vamos agora aqui para abril, por causa de alguns corajosos que foram ousados mesmo. Irmãos, já para abril nós vamos ter já um segundo tempo de escola profética. Porque Deus está liberando isso e é rápido. Mas quem andar distraído vai pensar que o culto foi maravilhoso e é tudo isso que ele tem para receber. Deus tem mais do que isso para você. Não vem correr atrás de Deus só por causa dos benefícios que ele tem para te oferecer. Vem correr atrás da sua presença. É na sua presença que você vai alcançar aquilo que você necessita, que é o preenchimento, irmão, do teu interior com algo bom, que é o próprio Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Deus quer te encher. E eu quero aqui ler um texto. Eu quero ler aqui um texto poderoso. Porque é sobre isso que nós vamos começar a ministrar. Não hoje, claro, mas eu vou deixar aqui uma preliminar daquilo que nós vamos começar a ministrar sobre a sua vida, porque através dos símbolos proféticos nós vamos ver Cristo e a igreja revelada para atuar profeticamente. Você está preparado para isso? Diz assim Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando nós estamos lendo aqui esta passagem, nós estamos vendo, versículo 2, nós estamos vendo, volta para lá para o 2, nós estamos vendo aqui sete espíritos ou sete atuações reveladas a respeito do próprio, da atuação do próprio Jesus Cristo na sua vida terrena. Irmãos, isto que o profeta está declarando tem muito a ver com um sinal profético estabelecido dentro do tabernáculo. Nós temos aqui uma réplica, não semelhante, mas parecida com aquilo que é o candelabro. A única luz que iluminava o lugar santo era a luz que saía deste candelabro. A única luz que iluminava. E este candelabro, ele fala de algo profundo, profético. Sabe o que ele aponta? Ele aponta para Jesus, ele aponta para a igreja de Jesus Cristo. E fala da atuação tanto de Jesus quanto da sua igreja, de forma profética, para trazer mudança e transformação às pessoas, às famílias, às cidades e às nações. Aqui há algo, irmãos, que Deus mostrou para Moisés lá no monte. E o povo judeu, o sacerdote principalmente, olhava para aquilo e aquilo parecia apenas um objeto para iluminar um ambiente. Mas é mais do que isso. Aqui está revelado um símbolo profético que fala a respeito de sete espíritos. Aqui fala a respeito de algo tão poderoso que se o crente não entender o seu papel e determinados versículos que a Bíblia fala a respeito dele, eu vou te dizer uma coisa. É bonita a peça, não é? Mas sem utilidade nenhuma se não houver o quê?
O fogo.
Se não houver o fogo, não serve para nada. Para acender o fogo é necessário azeite. Chegou o tempo de nós entendermos que este tempo, irmãos, através deste objeto, eu vou ministrar os próximos cultos, o nosso papel profético. Nós vamos ter aqui ministrações verdadeiramente proféticas e de ativação sobre a tua vida. Porque assim, eu quero viver aquilo que Deus está liberando, tanto na sua palavra, quanto pela boca dos seus profetas para esta geração. Eu não quero passar ao lado. Eu não quero apenas ter culto em que você sai, ah, foi bom o culto hoje, né? E aí eu olho para você semana que vem, você está com uma cara de texugo. A gente fala, mas o que aconteceu? Se domingo foi tão bom para você, o que é que aconteceu para... Dali uma semana você está com essa cara de texugo. Pastor, a vida, as coisas, as circunstâncias... Não chegou a hora da igreja andar na essência do que ela realmente é. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés conduziu mais de 2 milhões de pessoas debaixo de uma unção revelada. Debaixo de uma luz que não só iluminava o lugar santo, mas iluminava a sua própria vida a ponto de ter que usar um véu. Porque os ímpios e os mundanos não conseguiam enxergar, olhar para o seu rosto. Jesus, quando veio a essa terra, experimentou. Na verdade, ele é a própria luz. E um dia, os seus discípulos o viram como realmente ele é. Sabe como é que ele vira? Transfigurado. Seu rosto brilhava. Eles ficaram pasmados. Deixa eu te dizer uma coisa. Duas experiências, né, até que semelhantes. Jesus sendo transfigurado, Moisés cheio da glória de Deus. E a gente pergunta, acabou por aí? Não. Serão apenas, irmãos, momentos em que o próprio Moisés pôde viver no Antigo Testamento, Jesus mostrou ali no Novo Testamento para que a igreja vivesse nesse tempo. Você pode ser iluminado. Você pode ser cheio do Espírito do Senhor, ao qual traz juntamente com ele entendimento, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor, entre outras coisas. Você está me entendendo? Irmãos, este ano de 2015 vai ser a bombar. Vai ser mesmo a bombar. Por isso nós vamos começar em grande. O meu desafio para você hoje é assim. Vem na semana de sacrifício. Vamos já através da oração, da intercessão, começar a encher cada um destas hastes com azeite. Vamos colocar fogo de Deus sobre as nossas vidas. Vamos clamar mesmo por uma presença tangível, que é palpável, que nós podemos falar assim, hoje realmente a presença de Deus me tocou aqui neste lugar, mas não é simplesmente neste lugar, ela está comigo aonde eu estiver. Vamos começar, irmãos, a viver o final dessa década de urgência num novo nível de adoração, de mover, de ministério, de serviço, em todos os sentidos. Chegou o tempo de nós entendermos, a igreja não é lugar simplesmente de bem-estar ou clube. Vamos viver igreja realmente como igreja. Vamos realmente viver igreja como igreja. Vamos viver igreja como igreja. Você vai dizer, pastor, mas eu não estou afim dessas coisas. Eu te dou endereço de pelo menos mais 20 igrejas aqui ao redor. Te dou endereço de um monte de igreja aqui, tá? Porque assim, essa igreja vai apostar em buscar a glória de Deus revelada, o seu Shekinah, e viver, irmãos, este nível de unção revelada, com sabedoria, com entendimento e conhecimento. Não vai ter demônio maluco algum que possa se levantar contra nós e ter alguma vantagem. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós andamos neste nível de unção. É neste nível de unção que nós andamos. Entendeu? Não é de barulho, mas é de ação. Porque, irmãos, barulho qualquer um sabe fazer. Mas uma ação profética, apostólica, pode ter certeza que não é para qualquer um. É só para crente inteligente. Amém ou não amém? Eu espero que você saia daqui hoje, nesse primeiro culto de 2015, com uma motivação. Motivação do tipo, chegou a minha vez. Chegou a minha hora e é agora que vai. Eu quero que você saia desse 2015 entendendo que o que nós vamos começar a construir a partir daqui é algo tão poderoso que não vai mudar só Portugal. Só que, o feijozinho, né? Não, irmão, nós vamos fazer uma feijoada. Você tem uma ideia? Há corajosos aqui que estão trazendo escola profética para aqui, para a Almada, já vai para o Porto também. É tão poderoso que aquilo que nós estamos ativando aqui vai começar a tocar a nação. Você está entendendo? Se prepara, porque assim, eu estou com uma expectativa tremenda de Deus para este ano. Eu creio que eu vou ver coisas que em minha vida toda de cristão eu não vi, mas eu vou ver. Sua sorte, você chegou agora e vai ver junto comigo. Aleluia! Fica de pé no seu lugar. Quero orar por você. Quero abençoar você. Eu quero que você seja ativado pela fé, né? De que realmente Deus usa a boca dos seus profetas para estabelecer valores, para dar direção, para apontar um caminho. Quando os seus irmãos ouvem, eles sabem o que devem fazer. Eles sabem as ações que eles devem tomar. Amém? Levanta suas mãos. Pai, eu quero orar hoje por este povo. Aqui está uma geração, Senhor, profética. Aqui está uma geração que vai se mover no teu profético. Aqui estão homens e mulheres, Senhor, que têm sido ativados neste tempo, nesta unção. O que eu te peço agora, Senhor Jesus, arranca os paradigmas antigos que nos impedem de transpor, ó Deus, este nível, de sermos transportados para este novo nível de unção. Arranca hoje os conceitos, sejam eles religiosos, mundanos, sejam eles carnais ou até mesmo malignos. Arranca hoje de dentro da nossa mentalidade. Arranca do nosso interior. Oh Deus, tira, oh Pai, aquilo que não presta, aquilo que é o velho, para que, Senhor, venha o espaço do novo. Pai, eu te peço aqui hoje, venha ativar os meus irmãos nesta unção profética. Pai, nós temos declarado que este ano de 2015, a tua igreja verá o ano da bondade do Senhor revelada. No seu descanso, no seu lugar de descanso, eles verão a tua glória, eles experimentarão o teu poder, o teu sobrenatural, a tua prosperidade. Senhor, que nós ao sairmos daqui neste primeiro culto de 2015, saiamos daqui ativados desta unção, Senhor. Saiamos daqui, Senhor, entendendo que quando estamos numa aliança contigo, Senhor, o Senhor não falha na sua aliança para conosco. Por isso vem, Senhor, toma o teu trono, toma o teu lugar aqui na comunidade apostólica e profética. Toma o teu lugar, Senhor, nas famílias desta igreja. Toma o teu lugar, Senhor, devido em nosso coração. Não nos deixe nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Dá-nos mesmo, Senhor, uma visão clara, clara e específica daquilo que precisamos fazer, daquilo, Senhor, que temos que mudar. Oh Deus, abala mesmo as nossas estruturas, mexe mesmo, Senhor, com o nosso interior e levanta aqui, Senhor, nesta geração, desde as crianças até os mais idosos, levanta uma geração profética com uma boca profética que anda na velocidade da luz. Tu és esta luz, Jesus. Vem mesmo, Senhor, vem mesmo ativando a tua igreja, vem mesmo ativando todo o teu povo, Pai. Vem mesmo, Senhor, trazendo um novo nível de capacitação, oh Deus, e de entendimento da tua palavra, oh Deus, de conversão e de transformação. Vem hoje, Senhor, sobre a tua igreja. Oh Senhor, vem hoje, Senhor, nesta primeira reunião deste ano de 2015. Vem hoje, Senhor, ativando-nos para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Fala assim comigo. Eu recebo hoje, Senhor, esta ativação na minha vida. Eu creio, Senhor, que neste ano eu vou experimentar a tua bondade na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho. Eu sei, Senhor, que tu és fiel para cumprir toda a palavra que sai da tua boca, seja na tua palavra, que é a Bíblia, ou pela boca dos teus profetas. Por isso, Senhor, eu me apego a ti e declaro que dependo de ti para este ano de 2015, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, eu quero profetizar ainda sobre a vida daqueles que fielmente têm trazido seus dízimos, ofertas, primícias, promessas de fé, aqueles que têm ofertado no projeto Repartir, Senhor, que venha sobre eles a tua superabundância, como já tem sido declarado, Senhor, desde 2011. Senhor, nós declaramos medida extra para este ano. Senhor, que eles não tenham falta nem escassez. Mas quanto mais, Senhor, eles entregarem e santificarem a ti, Senhor, mais eles vejam a tua provisão, a tua abundância, a tua superabundância, Senhor, na vida financeira e material deles. Pai, nós recebemos a tua palavra nas nossas vidas financeiras e econômica, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecidos pela tua promessa de provisão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ela assim: que bom que você veio hoje. Deixa eu te falar algo. Uma vez salvo, necessário é agora transformação. Todo salvo é transformado. Salvo que não é transformado, não foi salvo. Por isso eu declaro que nesse 2015, muitas pessoas vão dizer para você, vão usar essa expressão: como você está diferente. Como você está diferente. Sabe por quê? Porque você foi salvo, você está sendo transformado. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês até a volta do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, um restante de bom domingo. Até terça-feira, aqui na oração, em nome de Jesus, tá bom? Se você precisar marcar atendimento, pedir oração por algo específico, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Vamos estar marcando a sua ministração em nome de Jesus.